Isto hoje está difícil de começar a gravar. Aliás, está difícil de gravar este episódio no geral. Aliás, tem sido difícil gravar episódios do podcast no geral, nas últimas semanas. Mas, estamos aqui, segunda-feira, só estamos com um dia de atraso em minha defesa. E eu acho que desta vez foi um bocado má gestão minha com má gestão de autocarros, que eu era para gravar este episódio ontem à noite, mas o autocarro atrasou-se imenso, cheguei ao Porto uma hora mais tarde do que era suposto, então já não tinha energia mental nem física para gravar episódio. Mas sabem o que é que eu acabei de me aperceber? Episódio 193, o que quer dizer que estamos muito perto dos 200 episódios de podcast. E eu pensei, deixa-me cá fazer contas e ver quando é que vai ser o episódio número 200. E vai ser quando? Dia 28 de janeiro, o dia do meu aniversário, que este ano cai um domingo, que é chato, não é? Eu sinto que fazer anos a um domingo é chato. Mas podia ser pior, podia ser uma segunda. Para o ano é uma segunda. Não, para o ano não. 2025 é uma segunda. O que é triste. Mas pronto, seguimos fortes. Vai ser um domingo, ainda não sei o que é que vou fazer. Pedi-vos sugestões. Se tivessem sugestões para festas de aniversário que não envolvessem restaurantes em janeiro, e não chegou cá grande coisa. Estive a fazer brainstorming com uma amiga minha, mas eu sinto que as conclusões a que chegámos sobre festas de aniversário não são para mim. Aquele tipo de festa não é a minha cena. E há coisas muito giras, por exemplo, ela deu uma sugestão, vai com os teus amigos a uma escape room. Eu gosto de escape rooms, mas no meu aniversário eu não quero fazer uma escape room, percebem? Não é a minha cena. Pá, há coisas fixe que eu gostava de fazer com amigos, mas não no meu aniversário. Eu quero uma coisa muito específica, por isso se calhar, não sei, mas ainda tenho alguns domingos pela frente para me decidir. E vai ser giro, calhar episódio número 200 no dia do meu aniversário. Não tenho nada planeado ainda, nem sei se vai ser algum episódio especial. Probably not, mas veremos. Veremos o que é que os próximos domingos nos aguardam, não é? Domingos ou segundas, porque isto tem sido assim um bocado a República das Bananas, não é? Esta gravação de podcast. Mas eu vou tentar que pelo menos no dia 28 saia efetivamente um domingo. Veremos. Aviso já que não estou com a melhor energia hoje. Vamos ver como é que isto corre. Porque a semana, sabem, eu sinto muito que a minha segunda-feira vai espelhar o resto da semana. O que é uma crença um bocado parva, porque, pá, nós não devíamos deixar que um dia influenciasse o resto da nossa semana toda, não é? Mas eu sinto que se a minha segunda começar bem, eu vou ter uma boa semana. Se ela começar assim logo agitada e tensa, vai ser uma semana também tensa e agitada. E a verdade é que eu era para ter treinado de manhã com a Ângela. Não consegui porque acordei muito mal, cheia de... Pronto, digamos que os meus problemas respiratórios resolveram atacar. E eu até acordei e queria treinar, mas ela disse, não se treina assim. E por acaso é muito fixe ter alguém que nos acompanha, não é? Nos treinos e que efetivamente percebe se faz sentido ou não treinar naquele dia. E não é, vamos treinar independentemente do teu estado de saúde. Porque não é, isso também não é produtivo. Mas é bom e a Ângela percebe muito bem e ela é a primeira a adaptar os treinos quando eu preciso, quando eu me estou a sentir tão bem, com tanta energia, e isso é muito bueno. E por onde é que nós vamos andar a divagar hoje? Tenho aqui algumas dicas para um Natal mais sustentável, porque num dos cursos que eu tirei já há 2 meses, eu fiz um artigo, porque eu em novembro o meu cérebro já só pensa no Natal. E então resolvi ligar o Natal e a sustentabilidade, 2 temas que eu adoro, e escrever um artigo com dicas para um Natal mais sustentável. E pensei, se eu tenho este material aqui parado, por que não partilhar com os meus queridos ouvintes? E é isso que eu vou fazer, porque eu acho que são coisas muito simples, acho que ainda falta alguma informação sobre formas simples de podermos implementar hábitos mais amigos do ambiente nas nossas rotinas, nestas festividades que muitas vezes são muito marcadas por consumismo, desperdício alimentar, excesso de plásticos e, pronto, excedentes, material desnecessário. Então, eu vou partilhar aqui convosco 5 dicas para um Natal mais sustentável. E mais uma vez, eu acho que uma coisa boa sobre esta questão da sustentabilidade é que, para além de trazer várias vantagens, eu acho que uma delas, e que pouca gente fala, é a poupança, porque há a redução do desperdício, há a redução do consumo, que são 2 pilares da sustentabilidade, consequentemente vai existir uma poupança. e isso requer um bocadinho apenas de planeamento. E eu queria desafiar-vos todos a planear um bocadinho esta época natalícia com um bocadinho mais de tempo, que eu sei que nem sempre é fácil, mas para estarmos assim um bocadinho com mais consciência, sabem, nesta época, em todos os sentidos, porque eu acho que é uma época onde nós devemos estar conscientes e presentes e desacelerar em todos os sentidos, e não apenas na parte da sustentabilidade, mas também na parte de estarmos efetivamente com as pessoas, não andarmos tão estressados, esforçarmos-nos mesmo a parar um bocadinho. E eu estou muito feliz porque este ano consegui tirar férias ali um dia antes e um dia depois do Natal. Então vai ser assim umas mini férias que me vão saber muito bem. Já sabemos que Natal é sinónimo de tardes na cozinha, não é? Cozinhar, os reencontros, conversar à volta da mesa, passamos muito tempo a comer à volta da mesa. É sinónimo também de presentes, porque eu gosto de presentes e acho que, apesar de ser um estímulo ao consumo, eu acho que quando são bem escolhidos, quando são presentes com consciência, lá está, e sem o exagero, eu acho que faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar presentes. E depois temos as luzes também, há formas de as tornar mais amigas do ambiente. E temos a família, não é? São assim estes os pilares do Natal. Mas lá está, também é uma época que está muito associada ao aumento do consumo, muito desperdício. E segundo um estudo da Quercus, que já é de 2020, a percentagem de lixo produzida durante a altura do Natal aumenta 24% em relação ao resto do ano, o que ainda é um aumento significativo. Mas pronto, é assim, um Natal mais sustentável não é sinónimo de termos de diminuir a magia e toda a festa associada a esta altura do ano. Não é isso que eu estou a pedir. E vamos começar aqui. Primeira dica, a questão do pinheiro de Natal. Quando falamos aqui desta questão do pinheiro de Natal, eu acho que é simples. Se vocês já têm um pinheiro de Natal, não comprem outro. Usem o que vocês já têm, independentemente se quiserem comprar um verdadeiro, se quiserem comprar um maior. Se o vosso estiver bom, a dica mais sustentável é realmente usarem aquilo que vocês já têm em casa. No entanto, se precisarem muito de comprar um pinheiro novo, se fizerem sentido, se estiverem numa casa nova, há algumas opções a ter em conta. Quando estamos a comprar um novo, quando estamos à procura, e não há bem uma resposta certa ou errada. Eu acho que ao optarmos por um pinheiro natural, devemos comprar um pinheiro de vaso que depois possa ser plantado. Há opções também de recolha de pinheiros no final, há algumas associações, nomeadamente o pinheiro bombeiro, que evita o corte desnecessário de árvores, e depois este projeto aproveita os pinheiros que já tinham sido cortados para a prevenção de incêndios e depois podem ser devolvidos no final da época natalícia para serem descartados de forma eficiente. E as receitas destes pinheiros bombeiros revertem também para fins solidários. Há outras iniciativas parecidas, é uma questão de procurarem na vossa zona. No entanto, para quem prefere um pinheiro artificial que dure mais tempo, porque não tem onde plantar, porque não é uma opção viável um pinheiro natural, a melhor opção é comprar em segunda mão. Há muitos pinheiros para comprar em segunda mão. Pode ser uma boa opção, mais barata também, lá está aquela questão da poupança aliada à sustentabilidade. E opá, para os mais criativos, e se for a vossa cena, por que não pôr mãos à obra e criar um pinheiro de Natal assim mais alternativo e diferente, com materiais reutilizados? Eu confesso que não sou a maior fã desse tipo de pinheiros, gosto muito do pinheiro tradicional, mas há muitas ideias e tutoriais por esse Pinterest fora, por essa internet fora, por isso podem se inspirar para uma árvore de Natal diferente, mais sustentável e à vossa maneira, ao vosso gosto. A segunda dica tem a ver com enfeites de Natal, decorações de Natal, o que pomos na árvore, não é? E eu acho que aqui a palavra criatividade é mesmo a chave, é aquela altura em que temos de decorar a casa, queremos dar assim um ar mais acolhedor e com luzinhas ao nosso espaço, e a nível de luzes, o ideal é dar sempre prioridade aos sistemas LED, porque reduzem até 80% dos gastos de energia, e claro, desligar as luzes sempre que não estiverem a ser utilizadas, porque as luzes interessam para nós, não precisam de ficar a piscar para os espíritos, não é? Por isso, um Natal mais sustentável também é um Natal mais económico. Vamos desligar as luzes quando não estão a ser precisas. Isto é básico, mas eu sei que muita gente não faz, ou que não tem aquelas tomadas com a opção de desligar mesmo completamente a rede. Por isso, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Não vale a pena termos as luzes a piscar para ninguém ver, só para o Pai Natal, não é? Portanto, é uma dica muito simples, mas muito eficaz. A nível de novas decorações, mais uma vez optar por artigos em segunda mão, há muita coisa também em segunda mão. Ou então, mais uma vez, criatividade, fazerem os vossos próprios enfeites de Natal com materiais naturais, com materiais reutilizados que já tinham em casa. Há muitos exemplos também na internet de como podem usar elementos, por exemplo, da natureza para criarem as vossas decorações de Natal. E a ideia é não comprar nada novo que já não existisse e evitar o desperdício. Podem também apostar assim mais nos DIYs, usar o que já têm em casa mais uma vez. E pronto, a porem a vossa ideia à prova, trocarem ideias e fazerem assim uns belos serões de DIYs em casa, com os vossos amigos ou família. Presentes, não é? Vamos ao tópico dos presentes no nosso, na nossa terceira dica. Já sabem que eu gosto muito, sou muito apologista de escrevermos uma carta ao Pai Natal, não é? Eu acho que é uma tradição bonita, sobretudo, pronto, para quem tem crianças, mas já sabem que eu também sou adepta a qualquer idade. No entanto, eu acho que é preciso repensar e olhar para o consumo de uma forma diferente. Eu acho que quando nós, mais velhos, não é, fazemos uma lista, temos de ser mais conscientes naquilo que estamos a pedir, na nossa wish list, temos de nós próprios, quando alguém nos pergunta o que é que tu queres de prenda de Natal, nós darmos sugestões e dicas diferentes de coisas para nos oferecerem. Por exemplo, eu não sei se viram uma das últimas campanhas que eu partilhei no meu Instagram, passa publicidade, mas uma das prendas antecipadas que eu já dei à minha família foram produtos da Xaeco, que são produtos mais amigos do ambiente, produtos de higiene. E eu acho que oferecer produtos mais sustentáveis, produtos diferentes que à primeira vista as pessoas, se calhar, que não estão tão sensibilizadas para o tema, não iriam comprar, pode ser uma boa alternativa para oferecer presentes, quando querem oferecer alguma coisa a alguém, porque muitas vezes as pessoas não compram porque não conhecem, nunca experimentaram. Então, se for uma oferta, se calhar vão ficar, ok, vou experimentar. E depois, se gostaram, passa a fazer parte das rotinas delas. E vocês já converteram mais uma pessoa a uma rotina mais sustentável, por isso eu acho que é uma boa ideia também. Depois, obviamente, é oferecer prendas com sentido, com sentimento, ou seja, oferecer algo que as pessoas precisem ou gostavam de receber, para evitar aqueles presentes indesejados ou descartáveis que ninguém gosta, ninguém quer saber, ninguém quer receber. E eu não estou a falar de meias, porque eu acho que meias é sempre uma boa prenda, mas há meias e meias também, não é? Mas eu acho que desde apoiar pequenos negócios, oferecer experiências, há várias formas de tornar a troca de presentes em algo mais sustentável e com mais significado também. Há quem prefira também aquela questão do amigo secreto, entre famílias, algumas dinâmicas e jogos que há certas famílias que fazem. Não sou tão fã, mas respeito e pode ser sim uma boa alternativa para diminuir o consumo de prendas. E quando feito com significado, eu acho que pode ser uma boa ideia. Quarta dica é que quase tudo pode ser um papel de embrulho. Lá está, mais uma vez, sustentabilidade e criatividade sempre de mãos dadas. Não é diferente quando falamos de papel de embrulho, obviamente. É que, nesta altura, muito do papel de embrulho que é usado não pode ser reciclado. E é um facto assustador quando pensamos na quantidade de papel que usamos para embrulhar prendas de Natal, que acaba no lixo, sem uma segunda vida. Eu sou aquela pessoa que tenta aproveitar ao máximo o papel que as pessoas estão a abrir na noite de Natal, e ao longo do ano, sempre que recebo press kits, sempre que recebo uma prenda, guardo tudo que seja saquinhos, laços, tudo que estiver em bom estado, que possa ser reutilizado, eu guardo. E acho que é uma dica que toda a gente deve adotar, é acumular esses sacos, esses papéis que podem servir para embrulhar outra prenda. Lá está, a ter cuidado ao desembrulhar um presente para depois reaproveitar o papel de embrulho e colecionar embalagens ao longo do ano, que depois podem ser usadas nesta altura. Mas se não tiverem nada, se vocês não receberem nada durante o ano e não têm nada para usar, podem aproveitar materiais que são uma alternativa ao papel de embrulho, como jornais, revistas, panfletos, o papel que já têm por casa, caixas de cartão antigas, tecidos, sacos, tote bags antigas. O importante é usar a imaginação e fazer assim uma coisa diferente, uma coisa divertida, para não ser só aquele papel de embrulho aborrecido que compram no supermercado, sem significado nenhum. Façam algo vocês próprios. Mais uma vez, o Pinterest dá-vos todas as ideias que precisam. Há muitas contas no Instagram que também partilham muitas sugestões diferentes para embrulhar presentes. Presentes? Uma mistura de presentes com prendas, adorei. E E lá está, é isso. Também podem aproveitar para dinamizar uma atividade com a vossa família e embrulharem presentes de Natal que vão oferecer a outras pessoas, usarem pinturas, por exemplo, pintarem o vosso papel de embrulho. Com crianças também é muito divertido. Podem também aproveitar elementos da natureza para tornar os embrulhos mais bonitos. Ponham a vossa criatividade à prova e divirtam-se no processo. Última dica que eu tenho aqui é trazer a sustentabilidade para a mesa de Natal. Já sabemos que é muito importante reduzir o desperdício alimentar e também optar por uma alimentação com menos produtos de origem animal para ter uma vida e uma rotina mais sustentável. E são duas coisas também a implementar nesta época natalícia. Porque esta quadra é muito conhecida pelas mesas recheadas, com as receitas de família e muita comida que ninguém vai comer. Eu sei que isto às vezes é um bocadinho difícil de quebrar, este tipo de padrões, mas eu acho que é importante haver um planeamento e perceber, e é algo que nós na minha família temos vindo a fazer ao longo dos anos, que é perceber que ninguém come assim tanto, por isso reduzimos a quantidade de comida que vem para cima da mesa e muitas vezes ainda sobra. E quando sobra, é guardar as sobras e comer o resto da semana, porque que maravilha, não é? Comer comida natalícia por mais tempo. Mas lá está, não vão ter de deixar de saborear o arroz doce da vossa avó ou o bacalhau que a vossa mãe faz, mas podem também começar a diminuir a quantidade de comida em cima da mesa e incluir novos sabores e tradições. Eu acho que é importante, primeiro, por um lado, reduzir o desperdício alimentar, passa pela preparação eficaz da ceia e do almoço de Natal, lá está, fazerem um bocadinho de planeamento com os vossos familiares, conversarem com os convidados, perceber o que é que cada um vai trazer para a mesa, para não haver também coisas repetidas, porque não vale a pena. E se ainda assim sobrar comida, pronto, é levar tupperwarezinhos, distribuir o mal pelas aldeias, como se costuma dizer, e pronto, cada um leva um bocadinho de Natal para a sua casa. E outra dica é prepararem uma refeição vegetariana ou um prato de base vegetal e levá-lo para a mesa de Natal, que pode ser uma boa oportunidade para, assim, estimular a curiosidade de algum familiar que ainda não tem esse hábito. Eu noto por mim que sempre que levo assim alguma coisa diferente, as pessoas querem sempre provar, há sempre a curiosidade. Eu acho que é muito bom inspirar e influenciar pelo exemplo. Há muitas receitas alternativas, por exemplo, aos pratos tradicionais, mas versão vegetariana, por isso é uma questão também de se aventurarem na cozinha. E, obviamente, também outra dica é comprar produtos locais, comprar produtos da época, não utilizar louça descartável, rentabilizar o forno ao máximo, fazer compostagem dos alimentos que eventualmente se possam estragar. E pronto, são estas as minhas 5 dicas para terem assim um Natal um bocadinho mais consciente e sustentável e evitarmos todos juntos o desperdício. Ainda sobre o Natal, e eu sei que tenho andado um bocado monotemática, mas tenho aqui uma afirmação polémica para fazer, antes de tudo, que é: eu não gosto de anúncios nas redes sociais. Não gosto. É raro o anúncio que me interessa, que eu fico realmente sensibilizada. Se eu vir uma publicação que é anúncio, eu passo automaticamente à frente, sou essa pessoa. O que é um bocado ridículo, porque eu sou da área do marketing e da comunicação e eu sei que os anúncios são importantes, eu sei disso. Mas eu sou muito orgânica, sabem? Gosto muito de conteúdo orgânico. Mas, opa, é uma coisa que eu tenho comigo, que eu gosto que o conteúdo venha ter comigo de forma orgânica. E eu sei que este ódio de estimação não faz grande sentido, mas é algo que eu não consigo explicar. Não gosto de anúncios. Embora saiba que são importantes para chegar às pessoas e segmentações e lá, lá, lá. Pronto, enfim. Mas, como é raro o anúncio que eu gosto e que me chama a atenção, venho aqui falar-vos de um anúncio que me apareceu assim, como quem não quer a coisa. Eu não sei se ele está a passar na televisão ou não, eu acho que não. Mas este anúncio apareceu-me no YouTube, que lá está, normalmente anúncios do YouTube eu passo assim na hora, assim que posso, assim que há a oportunidade eu passo. Mas este cativou-me, foi um anúncio, foi a campanha de Natal da Bertrand, que eu já vi vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. E choro sempre. A primeira vez aquilo apanhou-me completamente despercebida. E eu cliquei, eu não cliquei, aquilo começou a rolar e eu deixei ficar. Deixei ver porque gostei do conceito. É assim um ambiente familiar, que aquilo começa e não sei o quê. E pronto, foi o descalabro. Eu, à medida que o anúncio avançava, as lágrimas começavam a cair. E eu sei que estamos muito fortes em anúncios de Natal este ano. Mas para mim este tocou-me de uma forma que eu não consigo explicar. Acho que família é assim o meu ponto fraco e este esta campanha de Natal da Bertrand está muito bonita. E eu sou... Eu vou deixar o link para a campanha na descrição, fazendo a publicidade descarada à Bertrand. Mas pronto, são livros, é uma boa causa. Mas eu sou muito apologista em relação a famílias e assim, de que quando nós não gostamos de alguma coisa ou não concordamos de alguma coisa, nós temos a capacidade para quebrar padrões, para quebrar aquilo com o qual não concordamos. Porque nós próprios estamos a criar uma família. Nós próprios podemos criar novas tradições, criar novos costumes, criar novas rotinas e novos hábitos de fazer alguma coisa. Criar o nosso, nesta época de Natal, por exemplo, criar o nosso Natal ideal. Se eu não gosto ou não me identifico com alguma coisa que a minha família faz, eu própria, e sobretudo eu sinto cada vez mais isso à medida que vou crescendo, como é obviamente que ser adulto no Natal tem muita coisa má, não é? Não somos crianças e não é a mesma coisa de quando éramos crianças, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que uma delas é sermos cada vez nós mais responsáveis por criar essa própria magia de Natal e por criarmos novas tradições e quebrarmos certos padrões que se calhar eram tóxicos ou com os quais nós não nos identificamos. E eu... Muitas vezes falam comigo, não gosto de Natal porque não gosto do Natal na minha família, ou não gosto disto ou daquilo, ou o ambiente não é incrível. E eu acredito que não seja fácil estar nestes ambientes, ou quando somos obrigados a estar com pessoas com as quais não nos identificamos, que quando não nos sentimos bem nesse ambiente, o Natal pode não ser a coisa mais agradável. Mas uma coisa boa de sermos adultos é que podemos nós próprios começar a tomar as nossas decisões e a criar o nosso próprio Natal. Não tarda. Mais ano, menos ano, começamos nós a criar as nossas próprias famílias, começamos nós a criar as nossas próprias tradições e mesmo não tendo filhos ou não tendo um parceiro, nós podemos começar a fazer isso. Podemos começar a fazer isso, por exemplo, se temos irmãos, com os nossos irmãos sozinhos, com os nossos pais. Podemos quebrar padrões com os quais não concordamos e não nos identificamos. E não sei porquê, isto se calhar não tem muito a ver com o anúncio da Bertram, mas para mim fez sentido e eu acho que está muito bonito, está muito bonito aquela relação familiar e eu sei que muitas vezes é um bocadinho romantizado o Natal e a família, porque sabemos que nem todas as famílias têm uma relação muito saudável, mas só deixar o reminder que a vossa família pode não ser, ou pode não parecer a melhor do mundo, ou podem não concordar com muita coisa, mas há sempre a opção de vocês fazerem diferente, de vocês fazerem melhor e de vocês quebrarem e mudarem aquilo com o qual vocês não concordam. E isso agora depende de nós. Nós somos a próxima geração que vai criar novas tradições, novos hábitos e novas mentalidades. Eu acho que isso dá um bocadinho de esperança para o que aí vem e para os natais que ainda temos pela nossa frente, não é? Que ainda podemos mudar e viver de forma muito mágica e da forma que nós quisermos, não é? Pronto, chorei muito a ver esta campanha de Natal da Bertrand e sempre que eu me sento assim, mesmo a admirá-la, eu volto a chorar outra vez. Soube chorar também, chorei muito também na semana passada na apresentação da tese da minha amiga de infância, daquela que foi a minha melhor amiga desde o primeiro ano da faculdade e acompanhei-a desde o primeiro ano. E eu não sou muito aquela pessoa, ou melhor, tenho vindo a desligar mais, cada vez mais, daquela relação entre o sucesso e o nosso sucesso académico com o nosso sucesso efetivamente como um todo. E não ligo muito a mestrados ou acabar uma licenciatura. Para mim, ter acabado a licenciatura foi um dia como os outros. Na verdade, eu até estava em casa sozinha porque estávamos em pandemia, portanto, para mim teve zero significado. Foi assim uma coisa normal, está feito, pronto, next. Mas de algum modo, tocou-me muito acompanhar e ver a apresentação desta tese, desta minha amiga, porque eu sei o quão importante isto é para ela e eu acho que lá está. A importância que nós damos às coisas tem muito a ver com a relação que nós criamos com elas ou o quão importante aquilo é para nós e o motivo que está por trás daquilo. E é válido termos objetivos e visões diferentes das coisas. Eu e esta minha amiga seguimos caminhos muito diferentes, desde cedo, mas também desde sempre sabíamos que éramos diferentes. Era a minha amiga que eu fazia-lhe os trabalhos de português e de línguas e ela fazia-me os trabalhos de matemática. Portanto, sempre soubemos que queríamos coisas diferentes, mas sempre nos apoiámos muito nas nossas escolhas de vida diferentes. Eu acho que isso é algo muito bonito e é a prova que mesmo eu não percebendo nada da tese dela, eu fui ver e estava super orgulhosa. E depois é assim, ela teve 20, não é? Como assim, que rainha? Obviamente, uma nota não define o quão bons nós somos, mas eu chorei muito de orgulho, porque foi meio que fechar um ciclo com ela, sabem? Porque eu acompanhei os primeiros trabalhos que ela apresentou na vida, eu via a apresentar os primeiros trabalhos e via a apresentar este último trabalho dela. Não sei, pronto, ela ainda pode seguir para doutoramento, etc. Ainda posso assistir a outra apresentação dela, mas normalmente mestrado, ou o fim de uma licenciatura, ou o fim de mestrado, é fechar um ciclo. Então, ter visto este fim de ciclo dela mexeu muito comigo, porque assim que ela começou a apresentar, eu tive de me controlar, não é? Porque estamos em ambiente académico, uma pessoa tem de ser séria. Mas assim que ela começou a apresentar, eu comecei-me a lembrar dela pequenina a apresentar os trabalhos e dos trabalhos que eu apresentei com ela, e mexeu muito comigo. E pronto, é assim: se eu chorei com uma Maria Madalena na apresentação da tese de mestrado de uma amiga minha, imaginem quando elas se começarem a casar. Sou esta pessoa que não vai parar de chorar. Pronto, tem de ser maquilhagem à prova d'água, porque já sabemos o que é que a casa gasta, não é? Eu vou tentar que este episódio fique um bocadinho mais curtinho, porque honestamente eu tenho saudades de gravar assim um episódio de meia hora, que já não vai ser meia hora, por isso vou só fechar aqui com um tema que tem andado na minha cabeça na última semana, porque tenho felizmente tido muitas campanhas com marcas para gravar e tem sido incrível e tenho. Peraí, que o microfone está um bocado longe. E tenho-me divertido imenso a fazê-lo, mas não é só a parte gira, não é? No meio disto tudo. E às vezes é mesmo desafiante gravar vídeos e campanhas e ter ideias criativas quando os prazos são apertados, porque é normal que assim seja e pronto, temos de trabalhar com deadlines e não sei quê. E o problema às vezes nem são os prazos, que são muito irrealistas, mas sim toda a logística que envolve tendo um trabalho depois também full-time, não é? E tenho meio assim de gravar tudo. Quando se pode, não é? Quando tenho tempo livre, horas de almoço ou de manhã para aproveitar a luz, criar conteúdo com os meus recursos, e eu tenho um anjo ao meu lado, que é o André, que me ajuda a editar muitas vezes e a gravar, porque às vezes não consigo. Aconteceu na semana passada, ele ajudar-me a gravar uma campanha inteira, que eu depois à noite cheguei a casa para editar, e envolveu sair de casa, envolveu estarmos a fazer imensa coisa. Cheguei a casa e não gostei nada do resultado, então no dia a seguir, de manhã, antes de começar a trabalhar, estive a regravar tudo, aproveitei a hora do almoço para ainda gravar mais umas partes sozinha em casa, montar tripé e não sei o quê. E eu não quero que pareça que me estou a queixar, porque eu adoro isto, é o que me dá energia e motivação, porque eu adoro esta parte da criação de conteúdo e quando as marcas confiam em mim para criar conteúdo para elas. Mas só fazer aqui um apelo que eu não gosto nada de fazer, mas que eu sinto que é necessário, porque à altura de Natal há imensas campanhas a sair, há imenso conteúdo a sair, é uma altura muito forte para as marcas, por isso, só um pequeno reminder para apoiarem os vossos criadores de conteúdos favoritos nesta altura do ano, mais que nunca, sobretudo os criadores de conteúdo mais pequeninos, porque dá muito trabalho um vídeo, um simples post que vocês veem nas redes sociais e é muito bom receber o vosso feedback. E eu sei que muitas vezes quando é conteúdo com marcas não dá tanta vontade de comentar, porque é publicidade, mas acreditem que se vocês gostam daquele criador de conteúdo e se confiam naquele criador de conteúdo, ele está a fazer aquela campanha porque gosta da marca e porque confia na marca. Pelo menos eu faço isso e acredito que a maior parte das pessoas que eu sigo também o fazem e tenho a sorte das marcas que me estão a propor trabalhos nesta altura do ano têm sido marcas que eu adoro e que realmente uso e que realmente há um contexto por trás daquela campanha estar a acontecer e um motivo, e faz muito sentido. Por isso, não querendo ser a chata que vem aqui pedinchar gostos ou comentários ou interações, mas realmente é muito, muito, muito importante esta parte de apoiar e comentar e interagir, para depois nós não termos de andar a fazer anúncios e sponsors do nosso conteúdo, não é? Porque eu não gosto. Pronto, eu sei que às vezes é necessário e que as marcas também pedem e é normal os anúncios. Mas eu gosto muito quando o conteúdo é orgânico e, obviamente, para mim o melhor é quando o conteúdo é orgânico e o resultado é orgânico e eu não tenho de sequer fazer um pedido, sabem? De, ah, comentem o meu post, não sei o quê, porque eu não gosto nada disso, eu não gosto nada desses call to actions. Eu gosto que, só que eu sei que isto é um bocado irrealista no mundo da criação de conteúdo e no mundo do marketing e da comunicação. Eu gosto que as pessoas interajam e comentem porque gostam, simplesmente, sem ser preciso um call to action ou sem ser preciso pedir, Eu gosto simplesmente que seja genuíno, mas sabemos que nem sempre é assim, as pessoas nem sempre comentam, mesmo que gostem, mesmo que vejam, nem sempre se lembram de deixar o gosto ou o comentário ou partilhar. Por isso eu sei que é importante fazer estes call to actions, porque eu própria às vezes me esqueço de comentar nos vídeos das pessoas que eu gosto e no conteúdo das pessoas que eu admiro. Por isso, pronto, fica o apelo feito. E falando também aqui sobre redes sociais, eu recebo aqueles alertas da Google Trends, que partilha as tendências do dia, as tendências do mês, as tendências da semana, e recebo os alertas no meu e-mail. Em um dos dias desta semana que passou, este tópico que eu tenho aqui, que foi overconsumption e de-influencing, chamou-me a atenção, porque realmente eu tenho visto que estes movimentos têm vindo a crescer imenso, como tópicos falados no TikTok, por exemplo. TikTok eu sinto que é uma rede social ótima para fazer rants sobre coisas. Eu adoro ouvir a opinião das pessoas no TikTok, as pessoas a falar sobre temas. São assim mini podcasts que eu gosto imenso de ouvir. E realmente a minha For You page tem sido repleta de pessoas a desincentivar o consumo. Eu sei que também é um bocado o meu nicho, não é? Portanto, é um bocado óbvio que seja assim. Mas achei piada isto ter chegado às Google Trends. Ou seja, são coisas que as pessoas pesquisam, são coisas que as pessoas andam interessadas e andam de olho. E esta questão de parar com o overconsumption, com o sobreconsumo, e esta questão do de-influencing, ou seja, desinfluenciar pessoas, e tem sido um conteúdo também cada vez mais crescente nas redes sociais. Em vez de influenciar, há muitos criadores a desinfluenciar e a falar sobre marcas que não recomendam, produtos que não recomendam, e eu acho que isto vem muito a par daquela tendência de nós querermos pessoas com as quais nos identifiquemos, porque não é real pessoas receberem quantidades e quantidades de coisas que depois provavelmente nunca vão usar, não é? Não é real aquilo a que fomos habituados durante os últimos anos, que é ver hauls e hauls de roupa recebida, de coisas recebidas. E eu própria, que sou uma pequena criadora de conteúdos, noto que não é normal a quantidade de coisas que eu recebo. Eu sei que uma pessoa normal não recebe nem precisa de tanta coisa quanto as que eu recebo. E é por isso que, se eu noto que eu, como pequena criadora de conteúdos que sou, recebo muita coisa em casa que às vezes ou não faz sentido para mim, ou, por exemplo, isto acontece muito em skincare. Há marcas que nos enviam coisas que nós nem sabemos que vamos receber, porque é através da agência ou assim, então nós recebemos em casa, e obviamente eu fico sempre muito grata quando as marcas acham que eu sou digna de me enviarem coisas, e fico muito feliz, obviamente, e muito honrada. Para mim é muito importante, mas às vezes, pronto, às vezes, por exemplo, eu tenho a pele muito sensível, e acontece sobretudo em skincare, como eu estava a dizer. Às vezes não faz sentido para mim falar de um, ou até posso falar e até posso divulgar aquele produto, por exemplo, para a acne, mas como eu não tenho a pele com tendência acneica, para mim não faz sentido usar aquele produto, eu não preciso daquele produto, então eu acabo muitas vezes por ter de dar aquele produto a uma irmã, a uma amiga, etc. O que está tudo bem, faz todo o sentido, mas realmente as pessoas deixaram de se identificar com este lado que não é muito real, de estarmos sempre a receber coisas e de termos sempre de ter coisas novas, porque não temos de ter sempre de ter coisas novas, não temos de estar sempre a usar roupa nova, a experimentar coisas novas. Podemos sim usar o que temos e aquilo, e usar várias vezes aquilo que temos, usar muito o que já temos. E eu acho que esta tendência do desinfluencing está a crescer muito por causa disso, porque nós queremos ver rotinas reais, pessoas que, mesmo criando conteúdo, têm um trabalho normal, com rotinas reais, que tenham de cozinhar as suas próprias refeições, não é? Mesmo que às vezes vão a um restaurante e que até façam uma parceria e etc. Mas que trabalhem, que tenham trabalhos comuns, que tenham dias caóticos também, porque toda a gente tem, que tenham os mesmos struggles. Eu, pelo menos, falo por mim, eu gosto de ver pessoas que têm os mesmos struggles que eu. E é claro que é bonito às vezes vermos conteúdo de inspiração, de pessoas que, ai meu Deus, aquela vida é incrível, mas eu acho que é importante nós estarmos rodeados de conteúdo real, sabendo sempre, com o disclaimer, que nada é 100% real do que passa para as redes sociais, não é? Obviamente sabemos todos isso. Mas é por isso que eu acho que, pelo menos eu tenho visto muito esta tendência nos últimos meses, pequenos criadores de conteúdo, pessoas com muito menos de 10 mil seguidores, e eu com 10 mil considero-me uma mini criadora de conteúdo, mas pessoas com ainda menos seguidores que eu, a estarem a crescer tanto. Eu acho que os seguidores são cada vez menos um fator que interessa às marcas e que interessa a quem consome o conteúdo, porque eu acho que nós estamos mesmo à procura de algo que se diferencie, de algo que nos cative, que seja diferente, uma cara nova, uma rotina nova. Eu acho que nós somos, o ser humano é muito curioso, não é? Nós queremos sempre ter a oportunidade de espreitar para a vida da outra pessoa e perceber o que é que se passa. E eu acho que o TikTok também vai potenciar muito isto, obviamente. Mas é giro, é giro esta diversidade. Eu acho que o de influencing tem vindo muito a crescer por causa disto. E eu acho extremamente interessante do ponto de vista de estudo do consumidor e de estudo desta questão de marketing de influência. Acho que é muito interessante. E por acaso gostava muito de ouvir a Gabriela Maciel, se me estiveres a ouvir. Eu sei que de vez em quando ouves aqui o podcast, por isso se me estiveres a ouvir, gostava imenso de te ouvir falar sobre este tema no teu Instagram, porque se não seguem, se não conhecem a Gabriela Maciel, a Gabi Maciel no Instagram, ela é uma pessoa que eu adoro seguir porque ela partilha imensas opiniões e imensos estudos sobre marketing e sobre esta relação da sustentabilidade com o marketing e com as pessoas, que são áreas que me fascinam e eu gosto muito sempre das análises que ela faz e vale mesmo muito a pena segui-la. Eu acho que ela faz um conteúdo muito interessante. E nesta onda de influencing e de partilharmos um bocadinho conteúdo mais real e também não só os nossos highlights, não só as nossas coisas boas, mas também as nossas fraquezas, eu acho que o TikTok, apesar de ter muitos defeitos, é muito bom nesta questão, porque eu cruzei-me, acho que foi ontem, com um vídeo de uma pessoa que estava a partilhar tudo o que eu não alcancei este ano, ou seja, things I failed this year, foi o que ela partilhou. E eu andei ali a ver o carrossel dela e fiquei, opa, isto é super interessante. É muito saudável nós partilharmos aquilo, tudo aquilo em que falhámos este ano, em que queríamos ter feito de uma forma e não aconteceu, que queríamos que tivesse acontecido e não aconteceu. E eu pensei, ok, vou fazer o mesmo exercício, porque é comum vermos no final do ano pessoas a dizer, ah, este ano alcancei o objetivo X, Y e Z e consegui fazer isto e fiz isto e viajei e fui ali e não sei o quê. Mas nunca vemos ninguém partilhar aquilo que não conseguiu alcançar, aquilo que não fez e que estava planeado ou que gostava de ter feito. E eu estive a fazer esse exercício que acho saudável e recomendo também que o façam. Não no sentido de estarmos aqui a partilhar coisas negativas, mas no sentido de sermos sinceros connosco e está tudo bem não alcançarmos tudo aquilo que desejávamos e que estamos sempre a tempo, porque não é uma mudança de ano que vai trazer aqui toda uma nova inspiração, uma onda de inspiração para alcançarmos novos objetivos e obviamente estamos sempre a tempo de os alcançar, sabemos todos esses clichês e mais alguns, mas realmente eu acho saudável porque num mundo onde só partilhamos as coisas boas e parece que só os highlights é que interessam, acho interessante fazermos esta reflexão e partilharmos as coisas onde falhámos, porque falhar faz parte do processo e faz parte, se calhar falhámos numas coisas porque tivemos a trabalhar noutras, se calhar foi importante falhar naquelas coisas e não conseguirmos ter alcançado certa coisa que queríamos muito porque isso revelou-se noutro caminho possível. E eu senti muito isso comigo e vou partilhar agora convosco algumas das minhas reflexões que me ajudaram a pensar muito sobre este ano de forma diferente também. E no topo da minha lista tenho aqui não parei de roer as unhas, que é uma vergonha, eu sei. Em minha defesa, eu tive momentos, ok? Tive momentos em que tive unhas saudáveis, belas, maravilhosas. Andava sempre a arranjá-las com verniz em casa para não as roer. Mas digamos que os últimos meses foram bastante estressantes e as minhas unhas não aguentaram. Eu sinto que isto é um hábito mesmo péssimo que eu quero deixar a todo custo. Eu já falei várias vezes disto aqui. Eu roo as unhas desde que me lembro. É nojento para mim que sou tão picuinhas com sujidade e com limpeza e gosto de ter tudo a brilhar e sou um bocado germofóbica, não percebo como é que uma pessoa como eu rói as unhas, mas é mesmo um hábito que eu quero deixar a todo gosto. Ainda não foi este ano, mas houve progressos. Temos progressos, já sei qual é o caminho. Comigo tem resultado muito andar sempre com as unhas arranjadas, porque assim tenho pena de se estragar, mas às vezes vou abaixo, às vezes estou em falho. Outra coisa em que eu falhei este ano foi que não fui sempre consistente nos treinos de todo. Acho que foi dos anos em que eu fui menos consistente. E eu acho que honestamente se não fosse a Ângela, se não fosse ter começado a treinar com a Ângela, treinar com o PT, eu não tinha treinado nem metade daquilo que eu treinei este ano. Porque muitas vezes eu só treinava porque tinha o compromisso com ela. Senão, pá, perdi muita consistência que tinha a treinar sozinha em casa, embora seja algo que eu gosto muito e adoro fazer o meu pilates em casa, mas sinto que perdi muito a consistência porque, pá, por minha culpa, honestamente, mas também sinto que criei uma relação mais saudável com o exercício físico, que me mexi mais fora de casa, que fui mais vezes para a rua caminhar, e isso também é bom, mas sem dúvida que é algo a melhorar, porque faz muito bem treinar em casa e gosto muito das minhas rotinas de treino. E também comecei a treinar com PT, que era algo que eu nunca tinha feito, por isso também foi uma win-win situation. Pronto, outra coisa que eu falhei é que eu continuo a ter algum medo de conduzir e continuo a não gostar de conduzir, e também não me esforcei muito para conduzir mais para perder o medo, sempre que posso não pego no carro, só mesmo quando tem de ser, por isso foi algo que também falhei, não estamos ainda num sítio muito confortável, mas lá está, sempre que é preciso eu pego no carro e está tudo bem, mas continuo a ter algum medo de conduzir. Não melhorei muito o meu francês também, para além da viagem que fiz a Paris e a Bordeaux, onde consegui pôr um bocadinho do meu francês à prova. Não trabalhei nisso tanto quanto queria. Eu gosto muito de aprender línguas e tinha como objetivo melhorar o meu francês. E melhorou um bocadinho, mas não foi tanto quanto eu queria, e sinto que também ainda tenho um longo caminho pela frente. E para o ano queria ver se me dedicava um bocadinho mais a sério às línguas, mas sem pressão, sem pressão. Outra coisa que falhei também é que eu ainda não me decidi se faz sentido ou não para mim tirar mestrado e se faz sentido ou não para mim emigrar. São dois chavões gigantes na minha vida que eu tenho em aberto e que ainda não me decidi, ainda não sei, mas também está tudo bem, no pressure, mas um bocadinho de pressure às vezes também na minha cabeça, mas pronto, são duas coisas que eu também achava que ia chegar ao final de 2023 com uma resposta. E continuo muito confusa e com muitas dúvidas, mas também está tudo bem, faz parte do processo, não é? E o meu último falhanço foi ainda ter, e frequentemente tenho algumas recaídas em relação ao meu corpo, em relação à minha relação com a comida, por isso, obviamente houve muito progresso, mas volta e meia também ainda falho e também está tudo bem. E esta questão dos falhanços fez-me lembrar o podcast da Bumba na Fofinha, o Reset, que fala sobretudo sobre isto mesmo, sobre falhanços, e acho que também é uma boa recomendação. Eu até achava que, pronto, é assim, toda a gente conhece, né? Toda a gente já ouviu pelo menos uma vez o Reset, mas pronto, fica a recomendação. Eu achava que não tinha nada de especial para vos recomendar este episódio, mas pronto, fica aqui esta recomendação. Continuo a gostar muito também do Vai Correr Tudo Bem, do Guilherme Geirinhas, também tem sido muito importante para mim aquela série, que apesar de ser de comédia, tem mexido muito comigo, e os podcasts do costume também, que me trazem conforto, Debaixo da Lua, da Inês, o Na Lua, da Sofia Barbosa, Terapia de Casal, o Bate-Pé, são aqueles podcasts que, pá, independentemente do tema, eu ouço sempre, não perco um, e estão lá sempre para me fazer companhia. E Vlogmas também, tem-me dado bom ânimo nos meus dias e nas minhas rotinas, saber que tenho Vlogmas que vou acompanhando para ver todos os dias ao final do dia, dá-me assim um conforto muito especial. E o meu momento hoje sobre a Azul da Semana foi uma ida inesperada ao sushi com duas pessoas que gosto muito no sábado de manhã. Fomos passar a manhã juntos e depois, inesperadamente, decidimos que era boa ideia fazer um almoço de Natal no sushi. E pronto, e fizemos. E soube muito bem. Adoro planos inesperados, apesar de ser uma pessoa que gosta de tudo organizado e planeado. Mas quando tenho assim a agenda livre, venham esses planos inesperados que eu adoro. E também ter ido com uma amiga minha ver as luzes de Natal no Porto esta semana, e também fui com o André um destes dias para gravar uma campanha que depois acabei por não aproveitar, lá está, mas estou muito bem porque nos divertimos no processo na mesma. E olhem, achei que consegui gravar menos de uma hora, por isso já foi um sucesso. Espero que tenham gostado, espero que me perdoem por não estar a ser tão rigorosa na hora de saída do podcast, mas pronto, tem fugido um bocadinho ao meu controle e está tudo bem. Ele sai na mesma e sabem que não é por falta de carinho por este projeto e por gravar, porque eu gosto muito de falar convosco e de falar sozinho ao microfone. Por isso, até para a semana, um grande beijinho e tchau, tchau.